Ainda não está o PCP, mas não temos muito tempo. Bom, muito boa tarde, caras colegas e caros colegas. Vamos dar início à nossa breve reunião. Ainda não temos aqui os nossos colegas do PCP e do Bloco, mas nós estamos pressionados com o tempo. De maneira, vamos dar início. A ordem do dia foi distribuída. Pergunto se há alguma observação ou podemos proceder conforme consta da ordem do dia que foi distribuída. Não há inscrições, portanto, dou tacitamente por aprovada a ordem do dia. Ponho em discussão a ata número 19. Ninguém tem nenhuma observação à ata número 19. Vamos, portanto, votar. Votos contra. Abstenções. Está aprovada a ata número 19. Bom, umas breves comunicações. Queria informar que foi distribuído o relatório da audiência à Comissão de Trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado, da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Sindicato dos Músicos. Se alguém não tem, faz favor de nos sinalizar. Recebemos um pedido de audiência com urgência da Associação Nacional de Professores de Informática. Portanto, proceder-se-á de acordo com o sistema de deputado-piloto, cabendo ao Partido Socialista, neste caso, coordenar a reunião. E também foi distribuída a agenda para a reunião do Conselho de Ministros da União Europeia, o Conselho da Educação, Juventude, Cultura e Desporto, que se realiza no dia 28 e 29 de novembro. Esta distribuição foi-nos feita dentro de uma orientação de que se procurará fazer reuniões conjuntas da Comissão de Assuntos Europeus e das comissões especializadas, antes ou depois destas sessões do Conselho, portanto, com a comissão envolvida. Portanto, neste caso, será connosco. Isto vai coincidir com o calendário do orçamento, portanto, é provável que não seja antes. É mais admissível que a fazer seja feita depois. Mas, de qualquer forma, estejam de sobreaviso e no caso de os grupos, face aos temas em agenda, quererem terem interesse em provocar, nós podemos sempre usar esta prerrogativa para provocarmos esta reunião. Portanto, chamo a atenção dos colegas, em particular dos coordenadores, para este procedimento de seguimento dos atos comunitários, a que eu dou muita importância. Eu creio que a forma, da minha experiência, a forma de nós conseguirmos seguir efetivamente o que se passa na União Europeia é aproximarmos quanto possível da experiência da Dinamarca, ou seja, é fazermos marcação em cima das reuniões sectoriais do Conselho. E, portanto, fazermos a reunião, desejavelmente, antes e depois. Já não é mau se as começarmos a fazer ou antes ou depois. E, portanto, começarmos a ter um acompanhamento mais estreito dos temas que se discutem no Conselho a nível da União Europeia e de qual é a intervenção do Governo nesses domínios. Depois, queria dizer-vos que eu tomei a iniciativa, falei com os coordenadores. Portanto, não neste fim de semana, no fim de semana seguinte, em princípio, será tomada a decisão sobre a atribuição do Estatuto de Património Imaterial da Humanidade ao FADO. E, portanto, em princípio, o processo está a correr muito bem, as indicações que temos são positivas, portanto, aguarda-se fumo branco. E, portanto, nesse espírito, e continuando a associação da Assembleia da República, esta iniciativa, estamos a procurar organizar para o dia 7 de dezembro um pequeno apontamento de fado ao final da sessão que assinalaria pela nossa comissão, a iniciativa da nossa comissão, com informação à Sra. Presidente, que apoiou a ideia, e, portanto, estamos em articulação com o Museu do Fado e a Comissão da Candidatura para articular os pormenores desta sessão, uma sessão muito simples, não durante mais de meia hora, mas portanto ter uma carga simbólica muito forte e uma imagem muito significativa para os trios. Passamos ao ponto 4. Relatório da participação de Portugal na União Europeia. O autor do parecer é o deputado Pedro Alves, do PSD. Tem a palavra para o apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, foi remetido a esta Comissão Parlamentar para a emissão de parecer nas matérias cujo tratamento e análise dizem respeito o relatório da participação de Portugal na União Europeia em 2010. Nesse sentido, coube a análise dos conteúdos e matérias referentes aos títulos 9, Políticas Comuns e Outras Ações, capítulo 1, Competitividade, e capítulo 10, Educação, Cultura, Juventude e Desporto, bem como o título 11, Execução do Direito da União Europeia. Quanto ao capítulo 9, Políticas Comuns e Outras Ações, abordou-se o capítulo 1, Competitividade, destacando-se o trabalho desenvolvido em algumas áreas, nomeadamente o reforço dos direitos de propriedade intelectual, a inovação, a investigação e desenvolvimento tecnológico, a participação portuguesa no 7º Programa Quadro da União Europeia, de 2007 a 2013, e as ações COST. No capítulo 10, Educação, Juventude, Cultura e Desporto, salienta-se a apresentação da iniciativa Juventude em Movimento, bem como a adoção de prioridades para a cooperação europeia em matéria de ensino e formação profissionais entre 2012 e 2020, conducentes à concretização de metas em matéria de educação e estratégia da Estratégia Europa 2020. De referir ainda à importância das indústrias culturais e criativas para a implementação da Estratégia Europa 2020, que se tem distinguido não só pela inovação e criatividade, mas também pela promoção do desenvolvimento económico e criação de emprego. Assim, neste capítulo, e em matéria de educação e formação, tendo em vista a concretização da Estratégia Europa 2020, é de salientar a prioridade e importância destas matérias no reforço da implementação do processo europeu. Nesse sentido, salienta-se o trabalho desenvolvido em alguns programas e áreas que constam deste relatório, tais como o Programa Educação Formação 2020, o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida 2007-2013, Atividades dos Clubes Europeus, o Ensino Superior, Programa Erasmus Mundus, Programa Tempos, Instituto Universitário Europeu e Colégio Europa. No que concerne à juventude, salienta-se a boa receptividade da iniciativa Juventude em Movimento por todos os Estados-membros que, no atual contexto de crise, reconheceram igualmente a importância destas políticas para o sucesso da Estratégia Europa 2020. O programa Juventude em Movimento constitui, a nível nacional, uma oportunidade para debater medidas direcionadas aos jovens, merecendo destaque o desemprego juvenil, que já representa 21% a nível da União Europeia e exige medidas concertadas entre os Estados-membros. De referir também que, no quadro da cooperação europeia para a área da juventude, numa primeira fase de 3 anos, foi estabelecido como prioritário o tema da juventude e emprego. Em matéria cultural, destacou-se o crescimento das indústrias culturais na Europa, tendência essa que se verifica em Portugal. Aprovaram-se ainda documentos relevantes, como o Plano de Trabalho para a Cultura 2011-2014, e conclusões do Conselho sobre o papel da cultura na luta contra a pobreza e exclusão social e as conclusões sobre o contributo da cultura para o desenvolvimento regional e local. Aprovaram-se também neste domínio as capitais europeias da cultura para 2014, Úmia, na Suécia, e Riga, na Letónia. Quanto ao audiovisual, evidencia-se a necessidade de aumentar o contributo dos Estados-membros no que diz respeito à biblioteca digital e adotaram-se ainda conclusões relativas à preservação do património cinematográfico europeu na era digital e digitalização das salas de cinemas. No desporto, abordaram-se questões como a dimensão económica do desporto, educação, formação e qualificações, luta contra a dopagem, o papel das organizações sem fim lucrativo, inclusão social e saúde. Incentivou-se a participação de grupos sociais em risco de exclusão no desporto, no âmbito do ano europeu da luta contra a pobreza e exclusão social 2010. Quanto ao título 11º, execução do direito da União Europeia, a este nível Portugal é apontado pela Comissão Europeia em 2010 como um exemplo de boas práticas de transposição de diretivas comunitárias, uma vez que reduziu o déficit de transposição de 2,9 em maio de 2009 para 0,9 em dezembro do mesmo ano. Portugal foi assim um dos Estados-membros que apresentou uma maior redução do déficit de transposição das diretivas em 2010, sendo que 118 diretivas foram transpostas para o ordenamento jurídico português e 149 diretivas transitaram para o ano seguinte. Em suma, pode concluir-se que o relatório parecer está legalmente enquadrado, relativo ao acompanhamento pela Assembleia da República da participação de Portugal no processo de construção europeia. Versa sobre temáticas específicas desta Comissão, sendo este o seu contributo para o relatório final a preparar pela Comissão de Assuntos Europeus. No que concerne à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, verifica-se que em 2010 se mantiveram, no essencial, as linhas estruturantes da política europeia de Portugal e que o Governo procurou honrar o compromisso de participação na construção europeia. Pode igualmente constatar-se que, em termos gerais, Portugal tem assumido um papel cooperante e integrador das políticas da União Europeia. Considerando o exposto e não havendo nada que se oponha, é nosso entendimento que a Comissão de Educação, Ciência e Cultura seja de parecer que o presente relatório se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus para conhecimento e apreciação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado desejam usar a palavra. Não, ninguém se manifesta, vejo, portanto, que está tudo de acordo, o que se confirmará agora pela votação. Vou pôr à votação o parecer proposto pelo senhor deputado Pedro Alves. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao senhor deputado e felicito pelo seu parecer, que teve o consenso unânime desta comissão e, portanto, poderá ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus, creio, para a tramitação respectiva. Passamos ao ponto 5, que se trata de uma petição, de uma apreciação da nota de admissibilidade sobre uma petição que tem a ver com a questão das TIC nos currículos. A nota de admissibilidade chamou a atenção dos colegas, concluindo no sentido de aceitar o pedido de desistência da petição que, entretanto, o peticionário nos fez chegar. E, portanto, a aprovação da nota de admissibilidade representará, ipso facto, o encerramento, o arquivamento desta petição. Queria chamar a atenção para o caso de não estarem a par e não terem tomado atenção. Esse será o alcance da votação que fizermos, que eu vejo que causa regozijo generalizado nos membros da Comissão que estão atentos. Alguém nos haja dado a palavra sobre a nota de admissibilidade? Não? Vamos votar, portanto. Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? Está aprovado por unanimidade e que tivemos aqui uma petição a relâmpago na comissão. O primeiro caso de votação a relâmpago desta legislatura. Passamos ao ponto 6, que é a apreciação e votação do texto final, creio que é da resolução apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP, que foi aprovada em plenário e que recomenda ao Governo a realização de uma auditoria ao concurso de colocação de docentes da Bolsa de Recrutamento número 2. O texto final foi distribuído, há alguma observação? Não vamos votar, portanto, não envolve adesão ao texto da resolução, mas apenas manifestação de conformidade. Quanto ao texto, quem se opõe ao texto final? Quem se abstém? Está aprovado, portanto, o texto final pode seguir para os serviços respectivos para a tramitação. Outros assuntos. Eu só queria chamar a atenção dos colegas, pronto, além destas sessões que começam agora, a partir das 3, que têm o orçamento, que nós temos duas reuniões agendadas. Uma para o dia 22, que eu reduzirei à recepção aos nossos colegas da Assembleia Nacional Popular da China. Portanto, eu presumo que os colegas que estão mais envolvidos no orçamento estarão bastante ocupados com propostas da especialidade e, portanto, a reunião terá a duração estritamente necessária a termos essa audiência. E o mesmo se passa na manhã do dia 23. Temos um pedido do Conselho das Comunidades Portuguesas para receber às 11 horas e, portanto, essa reunião teria apenas esse conteúdo. Portanto, se os colegas não quiserem que seja uma audiência, que seja uma reunião, eu farei uma audiência, peço que nos sinalizem, e, portanto, eu farei uma audiência em que serei eu o deputado-piloto, portanto, mas que é aberta, obviamente, a todos os deputados dos grupos. Eu preferiria, por uma questão de cortesia com o Conselho de Comunidades Portuguesas, que fizéssemos no quadro de uma reunião, mas que terá a duração estrita deste diálogo com a delegação da Comissão do Conselho das Comunidades Portuguesas que nos visita. De acordo? Pronto. Muito obrigado. Não tenho mais nada. Algum colega deseja suscitar alguma questão? Não? Então vemos-nos no plenário daqui por alguns minutos. Muito obrigado.